No ar, Tema Livre. Um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Valle.
Olá, amigos, muito bom dia. Estamos juntos novamente em mais um Tema Livre, o seu programa de debates pela Rádio Nacional, que você sintoniza em 1130 AM, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, até às 11 horas com Luciana Valle, recebendo sempre convidados muito especiais na abordagem de um tema relevante para a nossa população. Hoje vamos falar especialmente para os candidatos a estágio. Vamos apresentar aos nossos estudantes os direitos e deveres dos estagiários. Conosco aqui na Rádio Nacional, Thalita Mitsui, 20 anos, estudante de comunicação social. Ela está cursando o sexto período de jornalismo na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje realiza estágio no Departamento de Divulgação do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Thalita, bom dia.
Bom dia, tudo bem,
ouvinte? Tudo bem. Futura profissional do jornalismo.
Sim.
Que bom recebê-la por aqui para saber, né, como é que anda esse curso, essa formação e principalmente a expectativa diante da realização de um estágio que prepara ou deveria preparar nossos futuros profissionais da comunicação. O Procurador Regional do Trabalho, Dr. José Antônio Freitas Filho, ele é membro do Ministério Público do Trabalho e atualmente co-supervisor dos programas de estágio no Ministério Público. Bom dia, Dr. José Antônio.
Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui com você e os seus ouvintes.
Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Ana Paula Costa Furlan Viana, psicóloga. Ela atua no recrutamento e seleção, responsável pelos processos de recrutamento e seleção e treinamento na Fundação Moody's, que está presente no Rio de Janeiro já há 40 anos, e ela faz essa ponte entre os estudantes, as empresas localizadas nas áreas da Zona Sul e da Zona Norte do Rio, e, obviamente, também as instituições de ensino. Muito bom dia, Ana Paula, prazer recebê-la.
Bom dia, Luciana, obrigada pelo convite, bom dia, ouvinte.
Bom, inicialmente, para a gente situar melhor o nosso debate, nessa abertura achava importante a gente falar melhor da lei dos estágios de 2008. Houve alguma mudança interessante em relação ao avanço mesmo da legislação?
Houve sim, Luciana, significativas mudanças. A começar, por exemplo, pelo estabelecimento em favor dos estagiários do direito ao recesso escolar, que é um instituto assemelhado às férias, mas não rigorosamente igual, porque se o estágio for remunerado, o estudante terá direito a um recesso também remunerado, porém não tem aquele terço constitucional que é próprio das férias. É uma alteração significativa.
Nesse caso, essas férias escolares devem coincidir com as férias gozadas também dentro do estágio, na empresa?
Preferentemente.
Não obrigatoriamente?
Não obrigatoriamente, certo. Na verdade, interessante, porque é uma coisa que deve ser registrada, porque a gente tem a ideia de que todo o trabalho deve ser remunerado. Pelas peculiaridades do estágio, não necessariamente o estagiário receberá uma bolsa, uma contraprestação, né? A lei atual distingue o estágio obrigatório do estágio não obrigatório. O que é o estágio obrigatório? Aquele sem o qual o estudante não se forma, não conclui o curso, não obtém o diploma.
Normalmente na graduação.
O estágio não obrigatório é aquele que se soma como atividade opcional à grade horária regular e obrigatória. Quem concede estágio não obrigatório fica obrigado à concessão de bolsa. No estágio obrigatório, a concessão de bolsa é facultativa.
Agora é interessante, desculpa até interrompê-lo, em maio desse ano, a comissão, eu cheguei até a tomar nota aqui, difícil é localizar quando você precisa. Em maio desse ano, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto para determinar que todos os estagiários recebam bolsa ou outra forma de contraprestação, independente do tipo de estágio. Porque os parlamentares entenderam que era preciso impedir o estágio não remunerado, considerando essa prática discriminatória, porque ela pode levar a uma exploração da mão de obra de estudantes em cursos que exigem o cumprimento do estágio. Como é que você analisa isso?
Se o estágio não é obrigatório, a concessão da bolsa é obrigatória.
Sim, mas, por exemplo, no caso da graduação, os estudantes, para obter o seu diploma, têm que cumprir estágio.
Mas aí o estágio é obrigatório e a lei atual não prevê a concessão da bolsa, senão como uma faculdade da parte concedente. Na verdade, isso é um debate, existe esse debate, mas ainda é uma coisa que a gente chama de lege ferenda, uma coisa por fazer, ainda não foi transformada em uma alteração legislativa efetiva. Então, a lei ainda não prevê concessão de bolsa obrigatória quando o estágio tem essa natureza de estágio obrigatório.
Então, a proposta no Senado foi encaminhada.
É uma proposta, um projeto de lei em votação. comissão.
Ainda está em outra comissão.
É evidente que o Ministério Público não deixaria de aplaudir. É um avanço social. Remunerar todo e qualquer estagiário é um avanço social. Agora, cabe ao Poder Legislativo aferir se nós temos condições socioeconômicas de proporcionar a todo e qualquer estagiário essa contraprestação.
Ana Paula, mexendo a cabeça, assim, concordando com as palavras do procurador. Como é que você analisa essa questão? Assim, isso coloca em xeque a importância do estágio? A discussão sobre a remuneração ou não remuneração do estágio?
Sobre a importância do estágio, acredito que não. Porém, hoje os estudantes, quando comparecem na Fundação Mude procurando oportunidades de estágio, eles são muito categóricos em optar por valores de bolsa, né? Então, eles acabam escolhendo os valores mais altos e aquela questão do aprendizado, focar no aprendizado, no conhecimento, parece que se perde um pouco. Às vezes eu tomo até conhecimento de que o estudante não sabe as atividades das quais ele vai fazer, que ele vai desempenhar no estágio. E isso é muito estranho, né? Ele tem que saber o que ele vai fazer no estágio. A primeira preocupação dele é com o valor de bolsa e os benefícios oferecidos. Então, acredito que o estágio é um ato educativo, né, escolar, muito importante, supervisionado, como o procurador relatou aqui muito bem. E acredito que o estudante tenha que voltar a esse viés do aprendizado, do conhecimento.
Falando genericamente, o próprio estudante não está valorizando essa oportunidade na sua formação como estudante, obviamente levando a um aprimoramento na sua vida profissional.
Exatamente. A gente pega lá, alguns anos atrás, nas nossas formações, quando valores de bolsa, a gente nem tinha muita noção disso, né? Então, a gente queria o estágio para aprender, para pôr em prática aquilo que a gente estava aprendendo. E hoje em dia, não. O mercado está muito competitivo, então eu perco candidatos de um segundo para o outro por conta de valores de bolsa.
Luciana, se me permite, embora o nosso estágio seja, evidentemente, absolutamente regular, nossos estagiários efetivamente são estagiários, porque o Ministério Público do Trabalho conduz investigações e propõe ações que visam a repressão de estágios irregulares, é a nossa atribuição institucional. Nosso estágio, obviamente, é absolutamente regular, é uma oportunidade de complementação curricular extraordinária e nós temos também dificuldade de recrutamento, porque na nossa área de direito existem algumas instituições, inclusive públicas, que estão oferecendo bolsas muito superiores. Agora, é uma realidade do país, né? Os estudantes sentem necessitados de complementação de renda, né? Agora, é importante frisar que a relação de estágio é uma relação contratual de trabalho, mas ela não é uma relação de emprego. Uhum. Quais são os signos que distinguem uma relação de emprego? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade. Esses signos, os três primeiros, apresentam-se também no estágio. O que distingue a relação de estágio, que é de trabalho, da relação de emprego, é exatamente a ausência de onerosidade. Porque mesmo quando o estagiário tem uma contraprestação, ela não se assemelha jurídica e conceitualmente ao salário. Não é salário, porque não é para garantir renda, entendeu? É como se fosse é mais uma ajuda de custo do que propriamente um salário. Então, eu acho que conceitualmente a gente não pode perder essa perspectiva. Mas é claro, nós estamos num Estado Democrático de Direito, cabe aos nossos legisladores discutirem se as condições socioeconômicas, se as premissas jurídicas podem conduzir à fixação de contraprestação para todo e qualquer estagiário. Agora, não se pode perder esse viés conceitual. Né?
Entendi.
O estágio não se assemelha à relação de emprego, embora seja, como esta, uma relação de trabalho. Tanto que se o estagiário tiver algum direito a reivindicar, ele vai se dirigir, como empregado, hoje, à Justiça do Trabalho. Mas não para reivindicar direitos do empregado, a não ser que o estágio seja desvirtuado. E a consequência do estágio desvirtuado é o reconhecimento da relação de emprego para todos os fins trabalhistas e previdenciários.
Estabelecido algum tipo de vínculo empregatício, nesse caso aí,
a lei é categórica. Qualquer inobservância de seus preceitos conduz ao reconhecimento da relação de emprego entre a parte concedente e o educando.
Daqui a pouco a gente volta para esmiuçar essas questões de uma relação de trabalho que não tem vínculo, né, que tem prazo determinado, que tem jornada determinada, apesar de não ter valores específicos, né, para a remuneração, no caso do estágio remunerado, que é importante a gente trazer esse tipo de informação.
Posso fazer um acréscimo, Luciana? É o seguinte, quando o estágio é remunerado, ainda que facultativamente, o recesso também será, né, aquele recesso que assemelha-se às férias. E também tem, nos casos do estágio não obrigatório, além da bolsa ser obrigatória, também é obrigatória a concessão de auxílio transporte. Uhum. E em qualquer caso, obrigatório ou não o estágio, o estudante tem que estar coberto por um seguro de acidentes pessoais. O estagiário, ele não é segurado obrigatório da Previdência, ele é segurado facultativo.
Sim. Se quiser, né?
Exatamente, ele se filia se quiser. Em contrapartida, a lei garante a qualquer estagiário, sendo estágio obrigatório ou não, que ele esteja segurado contra acidentes pessoais.
Tá certo. Thalita, me conta um pouco da sua experiência hoje no Departamento de Divulgação do Banco Nacional, do BNDES. Você que estuda jornalismo, vai se formar daqui a dois períodos praticamente. O que é que você realiza lá no Departamento de Divulgação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social?
Então, Luciana, lá a gente atualmente está trabalhando bastante na questão da reestruturação do site por conta da CPI, a gente está criando muito conteúdo novo e eu estou ajudando nessa parte mais de conteúdo institucional mesmo, né, na produção. E, ocasionalmente, eu publico circulares, avisos de pregões eletrônicos, de licitações do banco no site. Eu faço essa publicação.
É um trabalho que você faz em equipe?
Isso. Tenho, no departamento de divulgação, tenho duas supervisoras, uma chefe, que é a chefe do departamento, e eu tenho uma outra técnica que trabalha mais ou menos com as mesmas funções que eu.
Você faz quanto tempo de estágio?
Eu tô lá desde junho.
Como é que você se preparou para chegar a essa atuação no departamento? Você simplesmente entrou e já foi colocada lá?
Eu até fiquei um pouco chateada no início, porque nas minhas experiências anteriores, o estágio começava já na ação. Eu começava, tomo trabalho, faz de uma vez. Lá no departamento, eu comecei a me acostumar com a apresentação do trabalho, para só então eu começar realmente a botar a mão na massa e produzir. Porque nas duas primeiras semanas foi bem vagaroso o processo.
Você foi conhecendo melhor da própria instituição.
Sim, eu li muitos documentos internos, POs, e depois que eu fui começando a receber as demandas para produzir.
Há outros estagiários?
No meu departamento não, mas no andar sim.
E a experiência anterior? Você veio de um estágio de quanto tempo?
Eu fiquei 2 meses numa emissora de rádio. Eu saí, na verdade não foram 2 meses, foi 1 mês e um pouquinho. Eu saí porque não estava dando certo. Eu entrei no estágio achando que eu seria estagiária de reportagem, mas na verdade era apuração. Só que o que eles chamam lá de apuração é atender o telefone durante 6 horas dos ouvintes.
Não
atender,
tem nada a ver com
não
apuração.
Não tem nada a ver, né? Você ocasionalmente liga para alguma delegacia, para algum corpo de bombeiros, para checar uma informação que você recebeu do ouvinte. Mas efetivamente você atende telefone lá. Era em Botafogo, eu tinha que me deslocar, eu moro em Irajá, e depois da faculdade eu saía de Botafogo 8 horas da noite para de manhã, no dia seguinte, estar 7 horas da manhã na UERJ, e não estava sendo uma aprendizagem para mim, né? Eu não estava...
Mas o que estava definido no seu termo de estágio, né?
Termo de compromisso.
O termo de compromisso, ele define essas condições de trabalho.
Sim, ele vem relatando as atividades, o horário. A gente tem uma preocupação, o procurador está aqui, pode me confirmar, né? Muito grande em relação a isso, porque o termo tem que estar muito bem feito, muito correto, para que não haja nenhum problema em relação ao Ministério do Trabalho ou a instituição de ensino não assine o termo de compromisso.
Na verdade, Luciana, os documentos concernentes ao estágio ficam todos à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, não do Ministério Público do Trabalho. Nós também podemos requisitar numa investigação esses documentos, mas ordinariamente tem que ficar, por determinação legal, à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, se você me permite, a nossa educanda aqui, Thalita, descreve uma situação interessante. Veja bem, existe a qualificação profissional, que é a educação para o trabalho. E existe a educação pelo trabalho. O trabalho também é um instrumento de educar. Né? Não só de formar para o trabalho produtivo, mas também de conduzir a noções de cidadania. Interessante. Agora, o estagiário não é empregado. O aprendiz é empregado, certo? Empregado em regime especial, mas é empregado. Então, o que fez essa emissora de rádio? Eu já posso fazer essa avaliação, se você me permite. O que fez essa emissora de rádio? É bom que os ouvintes fiquem atentos para isso. Ela deveria ter contratado um aprendiz empregado de telemarketing e optou por contratar um estagiário. Por quê? Porque a mão de obra do estagiário é infinitamente mais barata, porque como o estagiário não é estágio regular inscrito, por exemplo, na Previdência Social, então os encargos sociais não existem. Então, tanto que a lei prevê uma cota para estágio e uma cota para aprendizagem. A cota de aprendizagem diz respeito a um número de aprendizes que o empregador é obrigado a contratar. A cota de estágio é um número de estagiários que não pode ser extrapolado. E entendeu a lógica? Porque se você permitir que a mão de obra ordinária seja substituída por estagiário, você tem empregados não formalmente registrados a baixo custo.
É isso. É uma farra.
Exatamente.
E acredito que essa experiência dela seja muito interessante ela pontuar por essa questão que eu falei das atividades, né, pertinentes do estágio, serem condizentes com o curso do estudante. E eu também, na minha vida, já tive uma primeira experiência assim, bem complicada, né? Estágio de psicologia, e me colocaram para atender clientes que chegavam de um banco naquela maquininha, né, ajudar a fazer aquele atendimento. Para que precisaria de um estudante de psicologia para tal, né? Então é importante que o estudante pense e tenha ciência das atividades que ele vai desenvolver no seu estágio, para verificar se realmente vai haver um aprendizado.
Você chegou a questionar, Thalita, com a sua supervisora na emissora?
Sim, eu questionei, mas o processo seletivo lá da empresa foi até interessante, porque eu fiz a prova, né, do estágio, foi uma atividade que eu teoricamente faria no dia a dia trabalhando lá. Só que me foi passado isso, que eu trabalharia na reportagem, ia fazer apuração, mas não me falaram em momento algum que eu ficaria responsável pelo atendimento de um telefone com ouvintes ligando 3 vezes por minuto. Era bem cansativo. E quando eu percebi que a minha atividade não ia passar muito disso, eu decidi que era melhor sair, procurar outra oportunidade, porque eu não ia aprender nem praticar, né, o que eu aprendo em sala de aula.
E a pergunta que vai aqui?
Ela podia ter feito uma denúncia ao Ministério Público do
exatamente.
Trabalho.
Exatamente. O estudante não pode também ficar com receio, né, de pontuar isso, né, vir ao seu supervisor, ao seu agente de integração e pontuar, porque muitas das vezes, por eles serem muito novos, né, muito imaturos, ingênuos, eles acabam que evitam falar, né? Tanto pontuar isso, seja através de uma denúncia ou para o agente de integração mesmo, às vezes o próprio agente não está ciente do que está acontecendo. Então, é importante que a gente não coloque o nome daquele estudante, né? Em momento nenhum a gente vai identificar esse estudante. Então, é importante saber realmente o que está se passando.
Mas as empresas têm pleno conhecimento, pleno domínio da lei?
Deveriam ter. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecê-la.
E o agente de integração, estamos a postos para qualquer... temos uma parceria, né? A qualquer dúvida, você pode entrar em contato. Então, acredito que, após firmado ou celebrado um convênio, a empresa também tem que ler, né, a cartilha, tem que dar uma olhada na lei, tem que ligar para o agente se tiver alguma dúvida.
Mas o RH, Recursos Humanos da empresa, tem alguém destacado? Imagino que somente nas grandes empresas, uma pessoa destacada para acompanhar o cumprimento dos contratos de estágio?
Os nossos contatos, sempre das empresas, são os profissionais de RH responsáveis pela administração do contrato daquele estudante e o supervisor direto do estudante, que tem que fazer uma avaliação trimestral, semestral, enfim.
Tarita chegou a fazer algum relatório para apresentar as atividades desenvolvidas? Tem feito isso lá no BNDES?
Não,
também?
Ainda não. Eu acho que esse relatório eles só vão me pedir, né, no final do período de 6 meses de estágio.
Relatório é semestral.
O relatório é semestral.
E aí tem que ter o visto do professor orientando, o professor orientador, perdão, da instituição de ensino e do supervisor da parte concedente do estágio. Agora, interessante, Luciana, dizer o seguinte, o agente de integração, que a nossa colega está representando, um agente de integração dos mais respeitáveis da Fundação Moody's, ele não participa do termo de compromisso. O termo de compromisso é triangular, é a parte concedente, o estagiário, a instituição de ensino. O agente de integração, a função relevantíssima do ponto de vista social é a identificação de oportunidade de estágio. Agora, o Ministério Público do Trabalho, atualmente, por exemplo, não recorre a agente de integração. Então, o agente de integração é uma entidade a qual a parte concedente ou instituição de ensino podem recorrer para fazer uso do cadastro de estudantes que eles mantêm. Mas não é uma figura obrigatória, relevantíssima, mas não é obrigatória. E ela, inclusive, veda a participação do agente de integração no termo de compromisso, certo? E é importante também notar que não se pode cobrar nada do estagiário pelo recrutamento.
Sim, nenhum tipo de taxa, né?
Exatamente.
Sim. Uma dúvida. A mesma atividade realizada por 2 estagiários, né, na mesma função, do mesmo departamento, pode ser estabelecido de formas diferentes em seu contrato?
Contanto que não extrapole ou não estranha ao conteúdo pedagógico do curso, pode.
Tá.
Pode. Por exemplo, a Thalita poderia trabalhar com outro estagiário de comunicação social e a parte concedente, olha, ou seja, a Thalita vai fazer parte dos serviços referentes efetivamente à comunicação social e outra parte, um modo de organização do serviço. Não é nenhuma ilegalidade, não. Contanto que seja efetivamente um estágio de comunicação social e que sob supervisão de um profissional da área. Né?
Sim, você falou sobre o teto permitido, a cota permitida por empresas na contratação de estagiários. Qual é o limite?
Na verdade, depende do porte do empregador. Consideram-se os empregados registrados formalmente. Então, a empresa que tem de 1 a 5 empregados pode contratar 1 estagiário. De 6 a 10, 2 estagiários. De 11 a 25, 5 estagiários. Se tiver mais de 25 empregados, pode contratar estagiários no correspondente a 20% do seu quadro de pessoal.
Qual é, em média, o percentual cumprido pelas empresas?
Só um instantinho, Luciana, perdão. Esse número máximo de contratação não se refere a estagiários de nível superior e de nível médio profissionalizante, porque são os menos suscetíveis de desvirtuamento, né? O estágio, porque também é uma coisa que nós não falamos e é importante falar, né? Quem pode ser estagiário? O estudante matriculado e com frequência em instituição de ensino superior, médio, médio profissionalizante, educação especial, que são educação para as pessoas portadoras de deficiência, nos últimos anos do ensino fundamental, certo? O estágio de nível superior e médio profissionalizante é o menos suscetível de desvirtuamento. Por isso, a lei houve por bem excluí-lo do limite máximo de contratação. Uma coisa importante é que é o seguinte, o aprendiz não pode ter menos de 14 e mais de 24 anos de idade. A lógica do estágio é diferente. Portanto, não tem limite máximo de idade para o estagiário. Se um cidadão de 50 anos está cursando pela primeira vez uma universidade, pode ser estagiário. Agora, aí discute-se, porque a lei não é clara, qual seria a idade mínima de um estagiário. Aí aplica-se a regra constitucional geral, né? Ninguém pode trabalhar com menos de 16 anos, salvo como aprendiz a partir do 14. Como estagiário não é aprendiz, só pode ser estagiário depois de completar 16 anos.
Tá.
A partir de 16... Se me permite, Luciano, uma discussão muito... muito atual, né, nossa, do agente de integração, é a questão da supervisão, né, porque, como o procurador colocou muito bem aqui, tem que ser um profissional da mesma área, né, então isso hoje causa algum conflito. As empresas, às vezes, optam por colocar profissionais de outras áreas, por exemplo, eu abri uma empresa, eu sou um empreendedor, eu sou formado em turismo, eu quero alguém de economia, né, e fica muito complicado, porque a lei é muito clara, né, e a gente tem que seguir a lei. Então, isso é muito importante, que a gente tenha ciência, que as empresas tenham ciência de que o supervisor precisa ser alguém com uma formação acadêmica semelhante ao do curso do estudante.
Com domínio daquele conteúdo que ele está exigindo, né, ou da atividade que ele espera que o seu estagiário desempenhe, com certeza. Eu ia falar a respeito da oportunidade oferecida aos estudantes da rede pública, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Acredito eu que seja o estágio seja uma oportunidade muito mais importante para estes alunos da rede pública, né? Na sua formação e no conhecimento de um mercado de trabalho, né? Muito misterioso nessa idade, né? Tão jovem. As empresas oferecem essa oportunidade na mesma medida? Há um interesse ampliado das empresas por esses estudantes da rede pública?
Existe um interesse, sim. Ontem mesmo acabei de receber uma solicitação de uma empresa minha que falou, olha, você trabalha com que estudante? Nível público, né, particular? Eu gosto muito de estudantes de escolas públicas, né? Então, eu tive uma empresa recentemente que eu fiz um processo também para estudante de auditoria e eu, digamos assim, optei por selecionar os estudantes de rede pública, né? Mandei 13 estudantes de rede pública para a seleção, eram 5 vagas apenas. Todos tiveram desempenho bom, tiveram uma boa postura, então as empresas estão, não sei te pontuar estatisticamente qual o quadro hoje, né? Mas assim, em relação a pedidos, eles solicitam sim. E assim, quando eu acredito muito que quando o estudante é bom, quando ele tem boa postura, ele fala bem, ele se expressa bem, ele tem interesse, ele consegue a vaga, independente dele ser de uma faculdade, de um colégio público particular, ele precisa demonstrar interesse, né? Independente disso, ele consegue a oportunidade. Assim como a gente não deve também discriminar e falar, esse estudante é bom porque ele é de uma instituição renomada e esse já não é. É cada um, né? É de cada um mesmo.
De qualquer forma, o estágio só se estabelece quando a instituição de ensino cadastra aquela empresa. Como é que funciona?
Não. Pode haver, precedentemente ao estágio, um instrumento de convênio entre a parte concedente e a instituição de ensino. Mas o instrumento de convênio não é obrigatório, não.
Ah, tá.
Obrigatório é o termo de compromisso, como condição mesmo de validade do estágio. É um documento cuja ausência leva ao desvirtuamento e ao reconhecimento da relação de emprego. Agora,
então, uma empresa não pode dizer que não tem interesse...
Não está conveniada a instituição de ensino, não. Porque não o convênio não é necessário, não é obrigatório. Obrigatório é o termo de compromisso.
Empresa pública também não é obrigada a firmar convênio.
Não é obrigado, é uma faculdade.
Tá. Não há diferença entre empresa pública e empresa privada no estabelecimento do estágio.
Outra questão controvertida, né? Eu vou exarar a minha opinião, certo? Eu entendo que como o estagiário exercerá numa empresa pública uma função pública, ele não é ocupante de um cargo público, mas ele terá uma função pública, eu entendo que o recrutamento deve ser, pelo menos, por um processo seletivo simplificado. E atenção ao princípio da impessoalidade, da oportunidade de acesso a todos pela via do concurso público. Então, eu entendo que talvez não precisemos cogitar de um concurso público, mas pelo menos de um processo seletivo. O Ministério Público do Trabalho seleciona estagiários por processo seletivo.
Aplica provas.
Aplica provas. Não é uma seleção exclusivamente curricular, certo? Porque isso pode, no serviço público, poderia levar a práticas que representam mesmo improbidade administrativa. Então, todo mundo tem que ter a mesma oportunidade de ter acesso a um estágio numa empresa pública, numa cidade de economia mista, ou mesmo na União, nos estados, suas autarquias, fundações.
É, com certeza. Em relação aos estagiários no Ministério Público do Trabalho, obviamente, em diferentes áreas, né? Você tem lá o direito, a administração, contabilidade...
Comunicação social, comunicação arquitetura, social. Ciência de computação e técnico de segurança do trabalho.
Você vê diferença de perfil entre estudantes oriundos da rede pública e da rede privada?
Não vejo. Eles são recrutados por concurso público, são igualmente valorosos. Não vejo, não. Na verdade, é o que a Ana Paula falou. Na verdade, depende muito do empenho do aluno, do educando, da disciplina, né? Talvez o concurso público acabe tornando isso menos importante, né? Porque, na verdade, você tem que passar pela prova.
Claro,
passou
o processo
pela prova,
seletivo,
são todos iguais, né? Claro. Então, mas o Ministério Público tem essa mania, né? De tratar todo mundo rigorosamente igual. Todo mundo é...
Mania, né?
É. Na verdade, é uma vocação institucional mesmo,
né?
Tratar todo mundo igual, a não ser naquilo que eles sejam de fato diferentes e dependem de um tratamento até, às vezes, mais protetivo, né?
Eu trouxe aqui um anúncio que eu achei muito curioso, que não é verdade, não é um anúncio, não tem formato de anúncio. É um programa de recrutamento pela internet de um site... eu não vou dizer o nome do site, que anuncia estágio não remunerado para promover ao estudante brasileiro o desenvolvimento e aprimoramento do idioma. Então, é uma oportunidade para quem quer melhorar no inglês, digamos, através de uma experiência profissional internacional. Eu queria saber se há alguma coisa de irregular nesse tipo de recrutamento. Proposta apresenta algumas áreas disponíveis para estágio não remunerado, artes, organizações não governamentais, indústria automotiva, turismo, direito, entretenimento, comunicação, esportes, moda, saúde, enfim, uma gama ampla de formações. Duração do estágio mínimo de 8 semanas.
Luciana, pode ser regular e pode ser também um mero aliciamento de estudantes brasileiros para trabalhar no exterior. Então, é uma coisa que demandaria uma investigação. Se você me disser a fonte, eu procure e faça a denúncia no Ministério do Trabalho. Pode ser regular e pode ser aliciamento, só mesmo fazendo uma investigação.
Mas o que se define em relação ao estágio internacional? O que está previsto ao estudante brasileiro? Existe essa modalidade?
A lei fala de estágio no Brasil de estudantes estrangeiros. A relação de trabalho, em regra, é regulada pela lei do país em que ela se desenvolve. Então, a nossa lei trata do estágio de estudante estrangeiro no Brasil e exige que eles estejam em instituições de ensino superior e que tenham, obviamente, visto válido de estudante concedido pelo Brasil, né? Nossa lei não disciplina o estágio no exterior, né?
O que
agora
chama atenção?
Caracterizado o aliciamento, inclusive, é crime, né?
Sim. O que chama atenção é, em se tratando de estágio não remunerado, você mandar alguém para fora do país por uma experiência de no mínimo 2 meses.
Parece mais intercâmbio do que estágio.
Exato. Mas requer um investimento. Você vai desembolsar para participar de um programa de ensino de idioma fora. Então,
bom, já esbarra na
lei. É uma isca.
Lei, né?
Parece uma isca.
Naquela cobrança pelo recrutamento. Já pode ser uma primeira irregularidade, né? A cobrança pelo recrutamento.
Como vocês bem colocaram aqui, Luciano e o procurador. A gente deixa muito claro. Cobrou algum tipo de forma de pagamento. Enfim, não acredite, porque não é uma coisa válida, né?
Não, e falar em estágio não remunerado, se você tiver que pagar toda a sua permanência fora do país também, me parece completamente desvirtuado.
Não, com certeza.
Do princípio,
com certeza.
Né, da educação atrelada à formação profissional. E, na verdade, é para o ensino do idioma. Ensino do idioma não é formação profissional.
Parece mais um intercâmbio, sinceramente.
Tem mascarado.
Mais um intercâmbio.
Intercâmbio mascarado, depois a gente passa isso aqui para o Ministério Público, então, investigar melhor. Vamos voltar a algumas questões aqui inerentes ao estágio. Bom, já falamos sobre estágio obrigatório e estágio não obrigatório. Assim, a diferença em relação ao estágio realizado pelo aluno com deficiência é a carga horária, né? A jornada,
não
é isso?
Não, na verdade é que o limite de 2 anos não se aplica quando o aluno é portador de deficiência. Agora, de todo modo, é o seguinte, mesmo ele, portador de deficiência, está sujeito ao óbice intransponível, que é a conclusão do curso, né? Ninguém pode permanecer na condição de estagiário após a conclusão do curso, que no ensino superior significa colação de grau, né? Então, assim, agora, o estagiário portador de deficiência pode ficar vinculado à parte concedente mais de 2 anos, tá? Agora, de todo modo, não pode permanecer depois da conclusão do curso, porque aí você não pode, profissional formado, manter-se no status de estagiário.
Descaracteriza completamente o caráter, né?
Exatamente.
Do estágio.
No caso da aprendizagem, que não é objeto aqui, mas é interessante dizer, ao portador de deficiência não se aplica nem o tempo máximo de vigência, ordinário de 2 anos, nem o limite máximo de idade, que lá existe, que é de 24 anos, né?
A empresa pode se negar a renovar esse estágio?
Pode.
Deixar de oferecer mais um ano para o seu...
Pode.
Se contratar... As empresas que fazem isso querem promover um rodízio de profissionais não, né? De estudantes naquela vaga?
Provavelmente.
Pode ser, provavelmente, mas pode não ser também. De repente, aquele estagiário não teve um bom desempenho, o supervisor já veio dando feedbacks para ele, já veio conversando com ele.
Sim, mas ele... a situação é que esse contrato pode ser rompido a qualquer tempo.
Exatamente.
Esse estagiário não corresponde ao que foi
aí é uma
proposto.
Falta, né? Uma falta.
Por ambas as
ele
partes,
pode ser
a
dispensado.
Qualquer momento. Ele pode ser dispensado.
Aquela vaga pode ser ocupada imediatamente.
Exatamente. Ou ele pode optar por não renovar também o contrato.
Mas o prazo legal de 2 anos não é um prazo mínimo, é um prazo máximo.
Sim,
a parte concedente pode contratar para um período menor, né?
Bom, falando
agora,
sobre...
Agora, tendo contratado por 2 anos, não pode, em qualquer caso, antecipar o término, assim, de qualquer circunstância, né? Agora, o estagiário que seja desidioso pode dar aso ao rompimento do contrato por culpa dele mesmo, estagiário, né?
Sim, sim. A estudante grávida, ela pode cumprir, obviamente, todo o período de gestação no trabalho, mas, vindo a ganhar neném, ela é desligada. Né? Não há o cumprimento desse período restante que completaria 1 ano?
Divirjo. Eu entendo que há razões principiológicas sólidas bastante para que a gente conclua que a estagiária grávida deve ser assegurada a garantia de manutenção do vínculo. Agora é uma questão controvertida.
Não tem essa estabilidade,
o Ministério,
né?
Público reconhece. O Ministério Público reconhece. Normas superiores do Conselho Nacional do Ministério Público prevêem a suspensão do contrato pelo parto. E eu acho que é intuitivo que seja assim em qualquer relação de estágio.
Sim, mas aí ela cumpre só 9 meses, digamos.
Na verdade, assim, depende do tempo de vigência do contrato em cotejo com a garantia constitucionalmente assegurada. Né? No caso do Ministério Público, por exemplo, a estudante grávida que esteja... concluir mais 1 ano de estágio. Ela se afasta de licença gestante e depois retoma o estágio normalmente. Ah.
É uma suspensão, não é?
Como cidadão mesmo, desejaria que fosse assim toda e qualquer relação de estágio. Agora, é uma questão controvertida, né?
Mereceria uma regulamentação à parte?
Mereceria à parte, porque não é empregada, né? Exatamente. E a garantia assegurada aos empregados. Né?
E é uma dúvida muito comum nas empresas, que é uma dúvida muito pertinente. Nós mesmo temos um caso de uma que está grávida.
Eu diria, então, Ana Paula, que nós temos que apelar para alguma coisa que a Constituição chama de, uma coisa importante, que a Constituição chama de função social da propriedade. Atenderá a função social da propriedade o empresário que mantiver o vínculo da estagiária gestante no momento em que ela se afasta para o parto e o cuidados especiais com a criança, né?
O bebê.
Com certeza.
E sendo uma segurada facultativa da Previdência Social, obviamente ela vai receber o auxílio maternidade pela Previdência Social.
E se estiver inscrita precedentemente, porque ela é segurada facultativa, ela se inscreve se quiser, né?
Sim, sim.
Estará protegida pelo Seguro Social se tiver feito a inscrição prévia.
Sim, sim. Bom, essa experiência do estágio é anotada na carteira de trabalho?
Não. A carteira de trabalho é destinada a registro de emprego. Não.
Somente.
Algumas empresas solicitam para que a gente carimbe a carteira de trabalho, dê um carimbo apenas para constar, né, uma informação. Nem sei se isso é correto ou não.
Eu não vejo nenhuma irregularidade. Se o registro for apenas da condição de estagiário, posto por carimbo, não vejo nenhuma irregularidade, não. Uhum. Na verdade, vai apresentar a carteira como quem apresenta um currículo.
Agora, como experiência...
Mas não é registro, viu, Luciana?
Sim, sim, sim.
Só se registram na carteira vínculos de emprego.
De emprego.
Inclusive aprendizagem, que é vínculo de emprego.
Sim, sim, sim. Como experiência educacional, o estagiário pode levar ao sindicato a comprovação daquele período cumprido numa empresa para obtenção do registro? Por exemplo, faz artes cênicas, trabalhou durante um período acompanhando um diretor de um espetáculo, estagiou com ele, enfim, numa companhia teatral. Ela pode comprovar a experiência de 1 ano nessa atividade estagiária para obter o registro profissional no sindicato?
Não. Na verdade, quando o estagiário conclui o estágio, ele recebe um termo de realização de estágio. Uhum. Né? E ele vai apresentar aquele documento para todos os fins de direito. Agora, estagiário não é sindicalizado. Né?
Está com pressa, quer tirar logo o registro profissional antes de se formar lá em artes cênicas. E o sindicato pode abrir essa? Não.
Aí seria leviano a te responder, porque nós temos que olhar as normas disciplinadoras do registro de cada profissão.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, tem que
não é prática.
Teria que conhecer a regulamentação dos conselhos profissionais, as leis específicas de certas categorias, seria leviano responder. Mas não é normal.
Mas de saída não se pode dizer que estágio assegura o registro profissional de qualquer...
O estágio agrega valor ao seu currículo. Isso é o dado fundamental.
Sim.
Né? proporciona experiência prática na linha de formação, complementa, é uma complementação curricular, agrega valor ao estágio ao currículo do profissional de forma indelével para a vida inteira.
Com certeza. Né? Olha, eu não sei quantos textos que eu criei naquele tempo da máquina de datilografia, em 1984, quando eu me formei, que foram para o lixo. Eu fazia estágio na Rádio Brás, né, que antecedeu a Empresa Brasil de Comunicação, a nossa atual EBC, e a minha chefe, supervisora, enfim, se eu hoje sou jornalista, né, com 20 anos de atuação, devo a ela, com certeza, porque muita porcaria foi descartada por ela.
Eu posso fazer um registro, Luciana, que é uma coisa que me orgulha muito? Eu hoje tenho dois ex-estagiários que são procuradores do trabalho. E nosso estágio, que é tão antigo quanto a nossa instituição no Rio de Janeiro, tem mais de 70 anos, nosso estágio, pelo nosso estágio já passaram desembargadores, juízes, advogados renomados. Realmente é uma coisa muito prazerosa constatar que um ex-estagiário meu hoje é procurador do trabalho, porém lotado em Rio Branco, no Acre. Uma outra procuradora no Rio de Janeiro já conseguiu ser removida para o Rio de Janeiro. Já tem a minha ex-assessora, está submetendo a terceira etapa do concurso. É muito interessante. Então, essa é a marca do estágio, sabe? Aquela valorização indelével do currículo de um estudante, sabe? Isso é muito importante.
Eu
muito
só esqueci de mencionar o nome da jornalista, né, dessa profissional que me ajudou bastante no início, durante o estágio, Lícia Marques. Acho que ainda continua na Nacional de Brasília, onde eu comecei também.
É um vínculo para a vida inteira, né?
É um vínculo para a vida
afetivo,
inteira.
Né?
É verdade.
Luciana, eu queria pontuar também, se você me permite, que o estágio ele é muito importante, porque não só, né, vivenciar na prática, ver ali como é que é o dia a dia, coloca mesmo a mão na massa, como eles gostam de falar, mas ele possibilita ao estudante ver as áreas que ele tem interesse, porque o estudante muitas vezes está indeciso, está inseguro em relação à área.
Despertar de vocação, né?
Exatamente, ele pode ver e falar, essa área eu gostei, essa área eu já não gostei, então o estágio ele pressupõe isso, que ele vivencie e que ele possa definir a área de atuação dele.
É, ver qual é a real, né? Como é que era a sua relação, Thalita, com colegas e chefias?
No BNDES ou na empresa anterior?
Bom, a menos traumática para você.
Na empresa anterior, com colegas era agradável, eu tenho contato com muitos ainda, mas em relação à chefia, eu acho que ficou um pouco magoada a relação. Havia respeito, sim, mas acho que depois da minha pedida, do meu pedido para sair do estágio, eu acho que ficou um pouco magoado.
Ficou estremecido.
Sim, a relação não tá sólida mais, né? Mas no BNDES eu consigo ter uma relação muito boa com todos os meus colegas, inclusive chefes, né? A gente se respeita bastante. E eu tô aprendendo muito lá, muito mesmo. Eu nunca pensei que eu ia gostar de comunicação, né? Porque quando você pensa em comunicação, você pensa em jornalismo, no rádio, na televisão.
Né?
E eu tô vendo que eu gosto dessa parte
institucional. Tá fazendo
comunicação institucional. Sim, você não entra no curso. Eu entrei pensando que eu queria trabalhar no jornal de rede nacional, apresentando na bancada.
Reportagem é vedete, né? Reportagem é vedete da comunicação social.
E eu percebi nos estágios anteriores, né? Não é o primeiro estágio não é o segundo estágio que eu faço agora no BNDES, eu já estagiei em laboratório lá na faculdade, eu percebi que eu não gosto tanto assim da parte de reportagem. O que foi um motivo para eu sair do estágio anterior, hoje não é mais o que eu mais gosto de fazer. Eu percebi com a experiência, com o trabalho fora, né, da sala de aula, que a comunicação é muito ampla, você não precisa trabalhar, se você faz jornalismo, você não precisa trabalhar numa redação, você pode trabalhar no Banco Nacional do Desenvolvimento. Eu nunca ia pensar isso quando eu estava fazendo pré-vestibular para jornalismo.
As possibilidades são muitas, com certeza.
Você vê, Luciana.
Só espero que você não se desiluda com o rádio, Thalita.
Você uma coisa interessante.
Por favor, hein?
Vendo a Thalita falar, a que conclusão você chega? Na verdade, quem perdeu foi a emissora de rádio que disputou o estágio, porque é uma educanda, uma estudante articulada, se manifesta muitíssimo bem, deve ser uma profissional valorosa. Quem perdeu?
Aplicado,
ela não. Quem perdeu? A emissora de rádio que incorreu no desvirtuamento do estágio, né?
O que eu fico chateada também com a situação dessa emissora é que eles ainda conseguem muitos estagiários só pelo nome, pela marca. Não é pelo que eles oferecem de volta para os estagiários, né, para a aprendizagem do estudante. Eles se colocam como superiores pelo renome que eles têm no mercado. E isso acaba prejudicando outros estagiários, porque eu tive a força de vontade de sair do estágio. Mas colegas meus ficaram lá recebendo, de acordo com o período da faculdade, recebendo R$300 de bolsa, trabalhando de segunda a sexta, fora sábados, domingos e feriados.
O que é ilegal também.
E feriados...
Posso falar uma coisa importante? Duas coisas importantes. A despeito da natureza do estágio, obrigatório ou não, o estagiário tem que ter a jornada reduzida, ao menos pela metade, nos períodos de avaliação escolar.
Exatamente.
Na época de prova, jornada reduzida, pelo menos pela metade, é uma coisa importante. Se não é assim, já tem desvirtuamento.
Se faz 6 horas todos
porque
os dias, tem que trabalhar 3 só.
O Estado se desenvolve com absoluta prioridade para atividade discente, atividade estudantil. Estágio que compromete o rendimento do estudante é estágio com forte indicativo de irregular. E a jornada tem que ser reduzida também. Além da redução pela metade no período de prova, ela também é já, desde logo, reduzida. Então, depende do nível do estágio. Nível superior, em regra, 5 horas diárias, 30 horas semanais. Ensino fundamental, nos últimos anos, educação especial, 4 horas diárias, 20 horas semanais. Nós poderíamos exigir do nosso estagiário 5 horas diárias. Exigimos 4 horas, né? Mas não pode exigir mais do que 5 horas diárias ou 30 semanais, a depender do grau do estágio. A não ser excepcionalmente, em alguns estágios, você pode chegar a 40 horas semanais. Agora, trabalhar sábado e domingo, prejuízo da atividade estudantil, isso tudo é indicativo forte de irregularidade. Só falar uma coisa, Luciana, aquela pergunta sua anterior, me escapou um dado importante, que é o seguinte, talvez atenda a sua indagação. Houve uma época em que, no fim do estágio, nossos estagiários da procuradoria submetiam uma prova realizada pela própria procuradoria e, se eles tivessem êxito, a ordem os dispensava da prova para obtenção da carteira final. Agora não mais. Agora não mais. Não mais, porque a ordem é uma autarquia especial reguladora da ciência da advocacia e ela exige que todo e qualquer estudante submeta a prova para obtenção da carteira de advogado. Então, quer dizer, como eu te falei, né, depende da postura do conselho e da regulamentação disciplinar pertinente. Né?
Acabou a facilidade.
Acabou.
Outra dúvida, estagiário pode realizar trabalho noturno? Vamos pensar que na Thalita, lá na emissora de rádio, que tem programação noturna, enfim, interna, externa.
Se ele tiver mais de 18 anos, não coincidir com o horário do horário escolar, pode, não há vedação, não.
Eu tenho hoje algumas vagas que condizem com esse horário noturno, né? A gente tenta sempre ter um cuidado também com o estudante que você vai encaminhar, né?
Mas
você
tem que
ter
18 anos no mínimo.
Exatamente.
E não pode coincidir, evidentemente, o horário escolar com o horário do estágio.
Tem que ser sempre o horário contrário.
Mas
que
não há redação, não.
Tá, agora um estagiário de engenharia, por exemplo, ele está vinculado a uma única estrutura física, a um endereço da empresa, ou ele pode ser mandado para fora?
Não só pode, como deve ir à obra.
Mãos à obra.
Porque é aquela complementação curricular, que a lei chama
Mas
de...
viajar, ele pode ser mandado lá para o interior do estado?
Pode se deslocar, não por outra razão, também ele tem seguro de assistentes pessoais, pode se deslocar a serviço. O estagiário de arquitetura, de engenharia, pode trabalhar em campo, pode.
Tá, ou qualquer
claro
outro...
É claro que se o campo for nocivo à saúde ou perigoso, não pode ser um estagiário menor de 18 anos e tem que ter os equipamentos de proteção coletiva individual, que a lei exige para todo e qualquer trabalhador. Na verdade, a parte concedente tem que observar, quanto ao estágio, a legislação de segurança e saúde do trabalhador, até porque o meio ambiente de trabalho é indivisível.
Uhum.
Todos que por lá circulam têm que estar igualmente protegidos. Né?
Ah, por exemplo, uma empresa com diversas filiais, ela pode ficar botando esse mesmo estagiário em diferentes endereços?
Na verdade...
Não, você vai cumprir 2 meses aqui hoje com a gente, daqui a pouco você está lá na Zona Oeste.
Eu não vejo irregularidade. Não é irregular. Só por isso não é irregular.
Mas atrapalha um bocado a vida do estagiário.
Exatamente. A gente tenta sempre pré-acordar anteriormente.
O local de trabalho, né? Mas a verdade é que esse deslocamento, só por isso, só ele, não torna o estágio irregular. Agora, o que a lei diz é o seguinte, sabe aquele percentual de contratação máxima? Quando a empresa tem diversos estabelecimentos e filiais, você considera o quantitativo de empregados em cada um deles para que ela possa ter estagiário em todos eles, certo? Agora, o só deslocamento, o ir a campo, por exemplo, você uma estagiária de comunicação social pode cobrir um evento desastroso, um desastre de grande repercussão? Pode, ela pode ir a campo, fazer a reportagem, pode. Tem que estar supervisionada, evidentemente, mas pode.
Ok.
Tá?
Existem vagas de estudante, fiz agora uma de engenharia civil, que ele teria que se deslocar para as obras em 3 bairros, locais, regiões diferentes do Rio de Janeiro. Desde que ele tivesse esse deslocamento, o horário não conciliasse com o horário de estudo.
Nossos estagiários se deslocam conosco quando querem e acham ótimo isso, para audiências, para sessões, para inspeções. Olha, imagine um estagiário de direito que vai acompanhar um procurador numa inspeção de um frigorífico, em que os trabalhadores estão supostamente submetidos sem equipamento de proteção individual a condições de temperatura muito baixas. É muito interessante para eles.
É. Agora, Thalita, a gente imagina que o estágio também, de alguma forma, ajude a gente a pensar melhorias para o próprio ensino. hoje, o que, que você sugeriria lá para o Departamento de Comunicação da UERJ na formação dos seus futuros jornalistas, com base nas suas experiências já profissionais, né, nesse mercado, tanto anterior na emissora de rádio quanto hoje numa instituição como o BNDES? O que, que você pensa no currículo do profissional que poderia ser mexido?
Eu acho que lá na UERJ, pelo menos, a parte teórica e prática poderia ser mais bem nivelada. Eu sinto uma deficiência muito grande em atividades práticas na faculdade. Muito do que eu sei fazer hoje, muito do que eu faço, que fiz nos estágios anteriores, eu aprendi nos estágios. Eu não sabia ferramenta de edição. E hoje o mercado, pelo menos em comunicação, ele exige que você saiba editar um vídeo, editar uma sonora. Você não pode chegar simplesmente sabendo escrever o lead de uma reportagem. Você precisa fazer além da sua própria função de repórter. E eu vejo, pelo menos lá na UERJ, e que a gente tem muita deficiência de equipamento, de computador.
O laboratório lá está precário.
Sim, é complicado. O laboratório de fotografia eu nunca entrei. Ele está fechado, eu já estou no sexto período, eu entrei em 2013-1, e eu nunca entrei no laboratório. Eu nunca tirei uma foto com o equipamento da faculdade. Tudo que a gente fez, os alunos da minha turma, foram com os próprios equipamentos da gente. E você não pode exigir de todos os alunos, ainda mais da UERJ, que tem uma diferença grande de aluno, né? Você tem rendas muito variadas na turma. E você não pode exigir que um aluno tenha uma câmera profissional para tirar foto para uma matéria. É muito complicado. A universidade teria esse dever, né, de prover a ferramenta para o aluno realizar a atividade acadêmica.
De forma satisfatória.
Até porque isso vai ser importante na hora dela conseguir uma primeira oportunidade, um estágio. O estágio vai... A maioria das vagas que eu tenho hoje lá de comunicação pressupõe Corel, Photoshop, Illustrator, né, o conhecimento em edição de vídeo. E se a faculdade não dispõe disso para eles, fica complicado.
Contextualizar um pouco essa situação de crise no país, recessão, se isso afeta a contratação de estagiários, explicar aquela questão da dotação orçamentária, que eu acho importante também, né? Uhum. A princípio, essa crise não comprometeria...
Na verdade, como as empresas não são obrigadas a contratar estagiários, é claro que numa política de contenção de custos pode haver um corte no quantitativo de estagiários. Pode deixar de contratar estagiários, pode reduzir o número de estagiários que serão contratados, né? Por outro lado também, e aí é uma questão pedagógica preocupante, é que o estágio pode se tornar alguém interessado exclusivamente na renda que o estágio proporciona. Isso pode ser muito perigoso. Você pode levar um estudante a abrir mão de um estágio de mais qualidade pedagógica, porque um outro, em que ele vai ser tratado praticamente como um operário, vai ganhar uma bolsa maior, né? No caso dos entes públicos, também pode haver corte orçamentário que demande a redução do quadro de estagiários ou mesmo o fim de programas. Eu tenho fé de que isso não acontecerá no âmbito do Ministério Público da União, que nós temos um orçamento próprio, né? Mas é claro, a crise do país, ninguém passará incólume a crise do país. Teremos que enfrentar juntos, né? Mas sem perder a solidariedade, que é um mote de organização do nosso Estado Democrático de Direito, né? Nós queremos efetivamente uma sociedade justa, livre e solidária.
Ana Paula, você que trabalha na Fundação Moody's, muito próxima às empresas, já sente alguma coisa na atmosfera, no ar?
Sendo bem sincera, pouco, né? Do que eu estou vendo hoje, de que se fala muito em crise, né? Dos procedimentos mesmo, em relação ao estágio, eu estou vendo bem pouco, tá? Não sei se ainda está também no começo, não posso balizar isso. Concordo com o procurador que ninguém vai passar meio que impune, né? Então acaba afetando, é lógico, né? Algumas empresas a gente está até verificando isso a fundo, se cancelou uma vaga, se foi de repente um corte, uma restauração em relação à crise, ou se foi algum outro aspecto, né? E isso é importante a gente ter em mente, mas não posso dizer estatisticamente que tenha caído o número de vagas, porque não seria verdadeiro. Né? Hoje, algumas empresas me ligam e me sugerem que estão tendo que dispensar alguns funcionários e, por dispensar, de repente, repensariam em estagiários para colocar no lugar desses funcionários. Já recebi duas ou três empresas me pontuando.
Isso que pode ser um indicativo de desvirtuamento.
Você
não pode substituir mão de obra empregada por mão de obra de estagiário, entendeu? Mas isso é uma coisa contra a qual os órgãos de fiscalização vão ter que se insurgir, porque é uma coisa própria da época de crise, né?
Eu comparo isso à situação...
Precarização generalizada.
Exatamente. Eu comparo isso à situação da empresa que dispensa os seus efetivos, começa a contratar os temporários...
Exatamente. Terceirizar.
Terceirizando.
Agora, a presunção também... O Ministério Público não pode trabalhar com a presunção de ilegalidade, né? Mas o que a Ana Paula falou que é importante é a seguinte. A empresa que reduza o seu quadro de pessoal pode ficar obrigada a dispensar estagiário, porque ela tem um percentual de estagiários que ela pode contratar e a base de cálculo é o quadro. Se ela diminui substancialmente o quadro de pessoal, ela pode ter que, no mínimo, reduzir o quantitativo de estagiários. É sério. A crise é séria, todos nós sabemos disso. Todos temos que trabalhar na situação de crise, mas o Ministério Público do Trabalho estará atento às tentativas de precarização das relações de trabalho em geral, né?
A gente falou de direitos dos estagiários e algum ou outro dever. Como é que a gente pode... 5 minutos para o encerramento, né? A gente vai fechar esse raciocínio aqui e já partir para as finalizações. Em relação aos deveres dos estagiários, rapidamente, Ana Paula.
O estagiário tem que estar regularmente matriculado e cursando, né, a instituição de ensino, ter aquela assiduidade no estágio, né, ter aquele compromisso, honrar o seu estágio, então estar lá... costuma assim dizer, de boa vontade, né, fazer o que as suas atividades ali, estar no seu horário, não faltar, então são as coisas que me vêm primeiro em mente, né, a gente tem na verdade um formulário de deveres, né, a lei fala dos deveres do estagiário, então é importante que ele esteja ciente do que é dever dele, né, fazer e ler isso, enfim, ter essa preocupação.
Coisa é muito simples, toda relação de trabalho, a gente fala isso, eu vou tentar não ser muito didático, mas assim, toda relação de trabalho a gente diz o seguinte, o trabalhador tem obrigação de meio e o empregador ou quem toma os serviços tem obrigação de resultado. O que é isso? Tem que pagar a bolsa, se o estágio for remunerado, tem que dar o auxílio transporte, não pode exigir carga horária, além da legalmente prevista, são obrigações de resultado, muito objetivos, muito claros. A obrigação do quem trabalha é uma obrigação de meio, ou seja, tem de portar-se adequadamente. Aí isso pressupõe assiduidade, disciplina, zelo, rendimento satisfatório, né? E aquilo que a doutora Ana Paula já falou, né? Tem que estar matriculado, frequência efetiva.
Bom, lembrando que as contratações de estagiários não são regidas pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, porque não configuram
Agora, quem
emprego.
Se achar vítima de estágio desvirtuado, deve dirigir-se ao Ministério Público do Trabalho para fazer denúncias e, se quiser propor uma ação, vai se dirigir à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, hoje, é competente para julgar ações em que estagiários efetivamente reivindicam direitos decorrentes da condição de estagiário e também, como sempre foi, ações em que supostos estagiários reivindicam o reconhecimento da relação de emprego. Então, em qualquer caso, a Justiça, hoje, é competente e o Ministério Público do Trabalho com atribuições, o Ministério Público com atribuições é a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho.
Uma pergunta para você, Ana Paula, rapidamente. A gente tem agências especializadas em anúncio de vagas para estágios que buscam essas vagas no mercado e colocam isso em anúncios?
Temos sim, temos alguns lugares que fazem isso, que já tem essa prática.
Na internet tem várias.
Tem várias.
Vamos dar o nosso contato na Fundação Moody's, né?
Sim.
Tradicionalíssima, 40 anos já de atuação, inserindo muitos estudantes aí em diferentes estágios.
Nosso site é o www.mudes.org.br. O nosso telefone é o 3094-1181 do call center. É importante lembrar que os estudantes, para verificarem as vagas de oportunidade, devem estar cadastrados no nosso site. Então, eles precisam fazer o cadastro para concorrer às vagas.
www.mudes.org.br. Mudes é uma sigla?
Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social.
Mudes.org.br 3094
1181.
1181 é a central de atendimento aos candidatos. Maravilha. Thalita, sua despedida.
Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contando a minha história no programa.
De estar numa emissora de rádio, falando no rádio.
Sim, porque eu gosto muito de rádio. Mesmo com a péssima experiência anterior nessa outra empresa, eu não perdi minha paixão pelo rádio, eu gosto muito e planejo fazer o concurso para trabalhar na EBC no futuro
Olha
próximo.
Olha aí, maravilha. Teremos uma colega num futuro muito próximo no jornalismo da EBC. Boa sorte, Thalita.
Obrigada.
Thalita Mitsui. 20 anos estudando comunicação social no sexto período de jornalismo e hoje estagiando no BNDES. Obrigada pela sua participação, Thalita.
Prazer foi todo meu.
Procurador Regional do Trabalho, Dr. José Antônio Freitas Filho, membro do Ministério Público do Trabalho. Hoje ele co-supervisiona os estagiários do Ministério Público. Obrigada. Mais uma palavrinha para...
Luciana, uma honra estar na Rádio Nacional, que ainda é mais honroso, porque me lembra de cá, Miranda, Angela Maria, Dalva de Oliveira. É realmente um prazer, né? Só dizer que foi uma honra. É, agradecer a companhia aqui da Ana Paula, da Fundação Mudes, da nossa estudante brilhante, terá uma carreira brilhante, eu consigo antever isso muito facilmente. Dá o telefone do Disque Denúncia do Ministério Público, ligações gratuitas, 0800-0221-331. Quem preferir também pode fazer denúncias de possível desvirtuamento das relações de estágio, né? www.pdeprocuradoria.rdregional.tdetrabalho1@mp.ministério-público.gov.br. Me ajude aí, reproduza para mim, Luciana, com a sua articulação.
Eu diria que isso para o rádio é despachar o ouvinte.
É.
www.prt1.mpt.gov.br. Eu estou demitida hoje. Vamos ao telefone 0800-0221-331.
Muito obrigado.
Para denúncias. Eu que agradeço. Obrigado, muitíssimo obrigada. Ana Paula Costa Furlan Viana, psicóloga. Ela atua hoje com recrutamento e seleção e treinamento na Fundação Mudes para empresas localizadas nas áreas da Zona Sul e Zona Norte do Rio de Janeiro, na contratação dos estagiários. Muitíssimo obrigada, Ana Paula. Muitíssimo obrigada, José Antônio Freitas.
Eu que agradeço.
Thalita Mitsui, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 10 horas. Grande abraço para todos. Até lá.
Tema Livre. Apresentação, Luciana Valle. Produção, Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção, Maria da Glória Ferreira.